A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Eu precisava voltar para o Brasil e para o meu passado urgentemente. Eu fui ficando cheia de lembranças e pensamentos com muito medo que eles pudessem transbordar. Mas Ângela sempre me acalmava. Essas coisas não acontecem. Pensamento nenhum cai de dentro da gente. O ser humano tem capacidade infinita de guardar histórias. É como se cada um levasse um baú sem fundo, invisível dentro de si. Uma pessoa é sempre muita gente. Joyce Martins. Trecho do livro A Tatuagem. Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. A Tatuagem é o título do romance juvenil da jovem escritora cearense Joyce Martins, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro é vencedor do Prêmio Barco a Vapor deste ano, considerado uma das mais importantes premiações nacionais concedidas à literatura infantil e juvenil. A obra narra a história de uma jovem que passa a ser perseguida por uma sequência de números e recorre a diferentes profissionais para ajudá-la a lidar com esse problema. Até essa protagonista se dar conta de que somente pode ser solucionado o seu problema por historiadores e cientistas sociais. O tema e essa história curiosa é o que vai nortear o nosso bate-papo de hoje do programa. Com ela, Joyce Martins, que é escritora, cientista política, socióloga e professora. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Joyce, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. É um prazer e uma satisfação recebê-la aqui.
Muito obrigada, Lívia. Eu agradeço também o convite para falar sobre a tatuagem.
Joyce, o que, que os leitores podem esperar desse romance, A Tatuagem?
Acho que podem esperar um certo suspense, também um aprendizado histórico e um livro para acompanhar, acho que, este momento que nós estamos passando, porque ele, apesar de ser uma história que tem a ver com o nosso passado, não só do Brasil, mas também com o passado da humanidade, é uma história que vem até os dias atuais. Então, é um livro que está aí para ajudar a refletir e também para divertir, uma história com bastante suspense.
Joyce, que história é essa de que esse livro vencedor do Prêmio Barco a Vapor foi escrito em 10 dias? Eu não tô acreditando nessa história. Explica pra gente.
É uma história super verdadeira. É um livro que ele nasceu assim, do desespero, né? Porque quando eu vi só tinham 10 dias, era o prazo que eu tinha quando eu vi que faltava para fechar o prazo do Barco a Vapor. E aí eu pensei, ah, vou escrever sobre o quê? Eu queria escrever. E eu tinha um conto que eu tinha feito em 2016, um conto que não dava nem meia página, mas estava lá um conto que eu tinha até publicado no Facebook, com começo, meio e fim, e eu pensei, é essa história, e eu vou desenvolver essa história, e vou fazer isso nesses 10 dias. E aí, deu certo, né, eu estava fazendo, e mandando para dois leitores, meu marido e minha mãe, e eles me dando a resposta, dizendo, ah, eu quero ver mais. E aí eu continuei escrevendo. Então, foi isso. A história saiu em 10 dias.
Impressionante essa história. E a Joyce, que sai de um universo das ciências sociais, que a gente vai já tocar nesse assunto, ingressa definitivamente na literatura, muito bem chancelada aí com o prêmio do Barco a Vapor. Uma vez, Joyce, você comentou que se não tivesse ido fazer o seu doutorado no sul do país, o livro não existiria. Explica pra gente o porquê.
Porque muitas das minhas lembranças, das coisas que eu vi no sul do país, aparecem no livro, né? O livro ele se passa em três lugares. Porto Alegre, Montevidéu, mas Montevidéu está mais no pensamento dos personagens. né, do que de modo, digamos assim, físico mesmo, porque os personagens não chegam aí até Montevidéu, mas ele está no pensamento dos personagens. E o outro local também está é Madrid. Né? Inclusive, a personagem, quando ela começa o livro, ela está na Espanha, e ela percebe que, em um momento, que ela precisa voltar urgentemente para o passado dela e para o Brasil. E este Brasil para o qual ela volta é o Brasil do Sul. Eu tinha morei em Porto Alegre quase 5 anos e tive contato com a realidade muito diferente da realidade cearense, da realidade nordestina. E as coisas que eu vivi ali, que eu aprendi, elas vão aparecer através da personagem e da relação que a personagem tem com a avó dela.
E já que eu mencionei esse episódio do doutorado da Joyce no sul do país, deixa eu explicar um pouquinho sobre como é que é a formação da Joyce. A Joyce é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado na Universidade Complutense de Madrid e tem pós-doutorado em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Eu fico imaginando esse universo dessa socióloga, cientista social, escrevendo um livro de literatura infanto-juvenil. É claro que essa paixão pela literatura não começou de agora. Explica pra gente, Joyce, como é que surgiu esse teu interesse pela literatura?
Olha, na verdade, eu gosto de literatura há muitos anos. É uma paixão que estava ali só para o meu prazer, para o meu divertimento, desde os tempos da escola. Mas não era uma coisa assim que eu pensasse que vou trabalhar com isso. E aí a situação nas ciências sociais, de repente, começou a ficar muito difícil. Eu fui tentando concursos, tem uma coleção de terceiros lugares, segundo lugar, e não era chamada. E aí eu pensei, eu vou fazer outra coisa. Por isso que eu disse que esse livro, ele sai meio que do desespero. Nada tá dando certo, vou tentar aqui esse prêmio. O prêmio tinha um valor financeiro, eu estava bem preocupada. Depois que eu consegui escrever essa história, as coisas começaram a dar certo. Fiz outro concurso e deu certo, estou esperando ser chamada. Por isso que eu disse que ele nasce desse desespero e de um reencontro comigo, né? Peraí, eu gosto muito de ciências sociais, gosto muito de dar aula, mas eu sei fazer outras coisas. E eu tinha essa lembrança de postar pequenos textos no Facebook e sempre ter amigos comentando, dizendo, escreve mais, você tem uma palavra, nossa, o que você escreveu tocou a minha alma. Eu tinha essa lembrança. E aí foi quando eu parei, eu já tenho algumas coisas escritas, vou ver algumas dessas coisas escritas que eu tenho, reli e decidi que eu ia continuar a história. E assim, foi uma coisa incrível, foi a primeira tentativa, é a primeira história que eu tenho juvenil, foi juvenil porque o prêmio era juvenil, e deu certo de repente quando eu vi, 1129 outras obras de autores muito bons, autores consagrados, finalistas do Jabuti, estavam concorrendo, e deu certo. Então eu encontro assim com a Joyce também, que sempre amou ler, que sempre se encantou pela literatura, e né, aquela Joyce que adorava ir para a biblioteca do colégio, sempre foi a melhor parte da escola, a biblioteca do colégio.
Que bonito, Joyce. E como é que foi esse desafio da escrita literária? Porque muito diferente do que você costuma escrever para a academia, muito diferente do que você costuma escrever como cientista social para fazer suas análises no observatório. Então, como é que foi esse desafio de escrever literatura e principalmente para um público muito exigente, como é o público juvenil?
Então, foi um desafio, mas também foi uma coisa muito prazerosa, porque quando você está escrevendo academicamente, você precisa se conter, né? O cientista, ele precisa o tempo todo colocar a razão ali em primeiro lugar, norteando a sua escrita. E essa escrita da literatura, ela foi norteada muito pelo sentimento, por uma dor que eu tinha dentro e que eu queria colocar aquilo para fora, até de uma certa maneira terapêutica, digamos assim. Foi terapêutico colocar tudo isso para fora. Então foi um desafio, mas foi um desafio também prazeroso e que me levou a lembrar daquela jovem que gostava de ler Pedro Bandeira, que lia Mistérios da Estela Carr. Então eu lembrava muito disso. Como eram os livros do Pedro Bandeira? Pedro Bandeira foi o cara assim, que mudou a minha vida, porque Eu sempre fui louca por ele, sempre fui louca. Estive com o Pedro Bandeira duas vezes, as duas vezes me emocionei, porque eu sei o quanto ele mudou a minha vida, o quanto ele me deu um universo de amigos, né, que só existiam no mundo dele, né, no mundo dos livros. Então eu fiquei tentando lembrar o que eu gostava de ler e fiquei tentando escrever, né, aquilo que estava dentro de mim, sentimento, com dor, coisas que me incomodavam politicamente, eu não podia colocar isso na hora de fazer a ciência, eu coloquei isso no livro, na tatuagem, e eu acho que isso, de certa forma, que talvez tenha contribuído para ele ganhar esse prêmio. É porque é um livro que fala muito de sentimento, e ao mesmo tempo eu acho que não é uma história, que não ficou uma coisa assim, piegas, nem com dor demais para o jovem, porque tem o suspense em torno dessa história, então eu acho que conseguiu balancear, não foi uma coisa assim, muito pensada, sabe? Foi mais uma coisa de sentir e ir colocando as palavras no papel.
E de onde é que surgiu essa ideia de escrever um livro que traz a temática do nazismo para o público juvenil? Porque eu acho que esse tema é também um dos detalhes, assim, da obra que trama mais ainda para o jovem a curiosidade, esse ar de suspense. De onde é que surgiu essa ideia de falar do nazismo, Joyce?
Então, surgiu das minhas vivências em Porto Alegre, porque eu fui morar no bairro do Bonfim, e o bairro do Bonfim era um bairro que tinha muitos judeus. Não é uma coisa tão comum a gente ver no Ceará homens com quepá, né, o quipá, aquele chapéu que os judeus usam. E eu via muito isso no meu bairro, via a partir da janela do meu prédio também, que tinha uma varanda, e às vezes eu ficava lá à tarde e via, né, aqueles homens, os judeus ortodoxos mesmo, tinha sinagoga no bairro, tem uma festa que é comemorada. Então veio daquilo, né, de imaginar aquelas pessoas que tiveram que sair dos seus locais de origem, da sua pátria, né, pensar na história daquelas pessoas, na história que passaram a se desenvolver no Brasil e que aqui se encontraram em outra realidade. Então, vem disso, dessa vivência ali do Sul e de muitas coisas que eu vi através da janela, andando nas ruas, conversando com as pessoas que moravam ali.
Tem uma frase muito curiosa que você disse certa vez, Joyce, de que a tatuagem, não o romance, a tatuagem, mas sim a tatuagem que persegue a protagonista do livro, é uma metonímia para a história da humanidade. Explica pra gente.
Bom, metonímia, primeiro eu gosto muito dessa palavra, né? É um tipo de metáfora que a gente pega ali a parte pelo todo. Aí no Ceará eu lembro muito que se falava lá no Cambeba, e era para falar, na verdade, você estava falando do local dos políticos, né? E se falava no Cambeba como uma maneira de resumir, de falar do todo resumido. Então, essa tatuagem, ela não é só uma tatuagem física, a tatuagem dessa história. E ela persegue a protagonista também em sonhos. Ela persegue a protagonista na rua, no parque, em cima da estátua, a tatuagem aparece lá, os números rodando a cabeça da estátua. E a protagonista, ela está tão angustiada de voltar a ver aquela tatuagem que fazia parte do passado dela e que tem a ver com a promessa que ela fez para a avó. Ela está tão angustiada que ela começa a vestir roupas, blusas de manga comprida para esconder a tatuagem. Só que a nossa protagonista nunca teve uma tatuagem na pele. A tatuagem estava de maneira mais profunda, estava dentro dela. Era uma dor que ela queria esquecer e ela gostaria de apagar, né? Assim como a humanidade também tem coisas tão ruins que a gente gostaria de apagar, a gente não gostaria que tivesse acontecido o nazismo, a gente não gostaria que estivesse acontecendo uma guerra na Ucrânia. Então a humanidade tem essas dores também e que às vezes não são só físicas, né? Aquilo aconteceu fisicamente e parece assim que já acabou, e na verdade não, na verdade isso é uma mancha. É uma mancha que a gente tem na gente, apesar de não estar gravado, nos nossos corpos, ela está mais fundo. Então é nesse sentido de que a tatuagem é uma metonímia para a história da humanidade, porque nós temos dores que nós não podemos apagar e que elas nos perseguem. E se a gente tentar esquecer, é ainda pior, porque a história se repete, não com os mesmos personagens, mas se repete de outra forma.
E esse é um recado para essa juventude também, né, que está vivendo num país de mudança, de transformação, e um livro que fala para a juventude, é importante trazer essas reflexões para que a gente possa realmente fazer um país melhor. No livro, Joyce, você faz uma crítica. Será que eu posso chamar de crítica? Bom, você vai me corrigir. Mas você traz uma crítica aos coaches e a essas terapias holísticas que hoje estão aí na moda e que muitas pessoas recorrem para esses caminhos em busca de respostas, em que, na verdade, são respostas que bem poderiam ser respondidas de uma forma mais crítica, mais reflexiva, falando sobre a sociedade. Explica pra gente essa história e se realmente é uma crítica ao coach e às terapias holísticas.
Eu não sei se é exatamente uma crítica. Talvez eu tenha passado ali, tenha transbordado a opinião pessoal da escritora, que é também socióloga e que sabe que alguns problemas não são resolvidos no nível individual, mas tem problemas que são coletivos, né, que são da humanidade, que são do momento presente, que não adianta simplesmente você ir nem alguém para resolver o problema como se ele fosse seu, né? Você está desempregado agora, não é um problema seu individual, né? É uma situação do momento do país. Então, é nesse sentido, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mas se a gente pensar que o Richard Sennett, lá em 1990, o sociólogo já estava dizendo, olha, isso vai acontecer, porque não tem mais a estabilidade no trabalho. Então, a nossa tendência, sem poder ter nenhum planejamento sobre a nossa vida, sobre como é que vai ser a aposentadoria, a nossa tendência é ficar mais ansiosa, né? Então, às vezes você está ali jogando a pessoa para ir fazer uma terapia, um coach, para ela ser mais empreendedora, para ela conseguir dar certo na vida. E olha, não é um problema dela, é que o neoliberalismo mudou as relações e deixou a todos nós em uma situação de maior insegurança, que não era, por exemplo, a que a geração dos nossos pais enfrentaram. Então é mais ou menos isso, né? Tem problemas que não são resolvidos no nível individual, que a gente precisa encarar como sociedade, como humanidade.
Essa forma de ver a vida, de encarar os desafios e a complexidade do mundo e da história, advém de fruto de muito estudo, né, de pesquisa da Joyce Martins. Você acha que o jovem hoje, Joyce, consegue ter uma dimensão e uma compreensão dessa complexidade das coisas?
Não sei, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos lendo cada vez menos e cada vez mais atraídos pela imagem, né, pela aquela coisa que é rápida, o vídeo. E a gente não está mais muito afim da ciência quando pelo WhatsApp eu posso saber tudo. Enfim, a divulgação científica é muito mais lenta do que a divulgação pelo WhatsApp. Então, não sei se o jovem de hoje ele está realmente tão em contato com a complexidade do mundo. E aí eu acho que vem a parte interessante da literatura, que eu acho que chega a muito mais gente do que as ciências sociais. Né? Acho que nem todo mundo vai pegar um artigo científico para ler. E o artigo científico, como eu falei no começo da nossa entrevista, ele vai ali colocar a razão como prioridade, procedimentos metodológicos. E eu tive uma certa angústia de perceber que, bom, mas as pessoas não lembram mais das coisas que aconteceram com a humanidade. O nazismo não está tão distante, não está tão distante de nós, nem no tempo e nem no sentimento. Porque ainda existe a negação do outro, ainda existe muito forte a intolerância religiosa. E parece que as pessoas não estão entendendo. E às vezes as pessoas não entendem porque parece distante delas. E a literatura, ela aproxima, porque a literatura, ela vai a partir da emoção, ela vai a partir do sentimento. Ela consegue te tocar como se aquilo tivesse acontecido contigo, como se pudesse ser você, né? O protagonista daquelas histórias que a humanidade passou. Acho que a literatura tem isso, de aproximar, de provocar uma empatia. Então, eu acho que e há diferentes formas, né, de fazer o jovem estar em contato com a complexidade. E uma forma que talvez a gente tenha esquecido seja essa do sentimento. E tentar fazer um livro interessante para o jovem é também uma tentativa de mostrar que, olha, ainda tem algo interessante por aí, pelo mundo dos livros, e que o entendimento não precisa ser aquela coisa chata lá, né, de decorar para a prova. O entendimento ele também pode vir a partir do seu sentimento.
Excelente. Eu também acredito nisso e compactuo com essa ideia. Joyce, agora me fala, você se reconhece hoje, eu falando para Joyce Martins, você se reconhece hoje como escritora?
Hoje sim, eu acho que o prêmio revelou isso para mim. Eu até fico, às vezes, com um pouco de vergonha, aquela coisa que hoje em dia estão chamando da síndrome de impostora, né? Ai, será que eu sou mesmo uma escritora? Mas calma, é só um livro. Mas eu acho que o prêmio revelou isso para mim, porque de repente eu comecei a escrever muito mais, eu já estou no final da continuação dessa história. A história vai ter uma continuação. E, enfim, também já escrevi um livro adulto, não sei quando ele vai ser publicado, mas ele já foi aceito por uma editora, a editora Patuá, que é uma editora independente que publica livros nacionais. Então eu estou naquele momento de, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero abandonar a sala de aula, porque eu também gosto muito de estar na sala de aula. Eu acho que as ciências sociais são apaixonantes e que têm um potencial de emancipação humana assim, incrível, né? O que ela permite que a gente veja. Mas eu também estou nesse momento de, nossa, eu não quero parar de escrever. Isso aqui também é a minha profissão.
E eu acho que esse vai ser um grande desafio daqui para frente, né, Joyce? É equilibrar essa relação entre duas grandes paixões, as ciências sociais e a literatura.
Com certeza. É o desafio daqui para frente, mas também não quero mais deixar de olhar para a literatura, que talvez eu nunca tenha pensado como minha primeira profissão, porque é muito difícil, né, você pensar um escritor viver no Brasil. Claro, a gente sabe de alguns que deram certo, mas é uma coisa muito difícil. Então, talvez por isso eu tenha deixado assim de lado essa paixão e pensado que só seria para mim para agir assim na parte da leitora, não da escritora, né? A paixão da literatura estava sempre ali, mas do lado da leitora. E agora eu acho que se abriu essa porta aí, essa janela de olhar, não, você não é só a leitora, você é também a escritora e não pode mais deixar essas palavras escondidas ou então sem colocar, né, no papel, porque às vezes as ideias vêm e também eu não coloco no papel e hoje eu tô com isso na cabeça, não tenho que colocar isso no papel.
Joyce, e tem uma experiência sua de escrita literária antes dessa escrita do prêmio, né, do livro A Tatuagem? Você já chegou a participar de um livro de contos publicado pela editora Ases da Literatura. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência.
A Ases da Literatura foi assim, uma editora portuguesa e ela abriu um concurso também de contos. E aí eu participei desse concurso e eles selecionaram alguns contos. E também já tinha participado de outro concurso, que foi da editora IP Amarelo, brasileira, que também era de contos, mas microcontos. E aí tinha aquelas coisinhas pequenininhas também que eu botava no Facebook. Peguei e mandei para IP Amarelo, também foi selecionado. E foi isso, assim, foi dando certo essas seleções e de repente a literatura apareceu como uma outra possibilidade, né? Fiquei achando que deveria investir por aí também.
Joyce, já deu para perceber que você é muito pé quente, tá? Você tá participando dessas premiações literárias e tá emplacando aí com obras e, claro, é vencedora aí de uma das premiações mais importantes este ano, que é a premiação do Barco a Vapor. E eu queria aproveitar, já que eu tô conversando com essa jovem escritora cearense, pé quente, e perguntar, Joyce, se você tem alguma dica para aquela pessoa que tá ouvindo o programa agora e que adora escrever, mas que não sabe como fazer para publicar, como tirar aquela ideia da cabeça, do computador e trazer a público. Qual que é a dica para essa pessoa que tá nos ouvindo agora e que quer começar na literatura?
Eu acho que tem que começar, né? Escreve. Às vezes não precisa nem gostar do que você está escrevendo. Eu, aliás, eu costumo não gostar do que eu estou escrevendo. Quando eu tenho uma segunda ou uma terceira opinião e alguém diz que aquilo está bom, que esse texto está bom, eu começo a acreditar que é, sabe que isso aqui não está tão ruim, não. Isso aqui eu acho que dá para eu continuar trabalhando. Então, eu acho que o fundamental é começar a escrever, mas também começar a escrever depois de ler. Muito, lê bastante qualquer coisa. Leia literatura, leia artigo científico. Eu acho que aprender a escrever é também, de certo modo, aprender a ler. É, ver pelos olhos de outros escritores. É, a maior escola que eu acho que pode existir, talvez a única de escrita, eu acho que é ler os grandes, né? Então eu acho que é isso. Começar a escrever e ler. Quem gosta já de ler, e geralmente o escritor gosta de ler, já tem aí meio caminho andado. Né? A partir da leitura você já tem uma experiência do que é a escrita, de como tem intimidade com as palavras. Então é isso, começar a ler, ter perseverança.
Então tá dada aí a dica, hashtag fica a dica da Joyce Martins, para você que quer desejar publicar o teu livro, tirar essa ideia da gaveta do computador e trazer a público. Com a chegada do prêmio, o livro A Tatuagem será publicado pela SM Educação. Já tem data, Joyce, para a publicação, para o lançamento?
O prêmio geralmente acontece em novembro ou dezembro, né? A premiação, a entrega da premiação. Eu acredito e torço para que no final do ano a gente já esteja com o livro. E queria falar também para o... Né, não sei se assustei um pouco as pessoas, porque parece que eu falei de dor, falei de sentimento, a história é difícil. Mas eu queria dizer que a história, pelo menos aqui pelos primeiros leitores, né, minha mãe e meu marido, a história se tornou uma coisa prazerosa e se torna um suspense. Inclusive, essa coisa do que é a tatuagem, eu pretendia nem dizer. Né, eu acho que é algo que o leitor tem que descobrir no livro mesmo, talvez aí ele já consiga ter... Quem está ouvindo já consiga ter tido aí uma luz, entendi o que, é que ela está falando dessa tatuagem, mas é algo que, quando você pega o livro para ler, você vai descobrindo com a personagem, né? Quando a personagem diz que precisa voltar para o Brasil e para o seu passado, e a gente volta com ela para o passado dela, é a partir daí que a gente começa a entender o que é essa tatuagem. Então, dizer que é um livro nesse sentido, né? O começo do livro é muito prazeroso, muito leve, e no final, acho que a gente vai indo pelo sentimento também da personagem. Espero que as pessoas consigam entrar na história mesmo.
Então, nada de spoiler, a gente não vai entregar aqui a trama de A Tatuagem, esse livro vencedor do Prêmio Barca a Vapor deste ano, de autoria da escritora cearense Joyce Martins. Joyce, bom, então a gente está imaginando aí meados de novembro esse livro. A Joyce é cearense, tá, gente? Mas ela hoje vive em São Paulo. Joyce, a gente pode esperar um lançamento aqui no Ceará?
A minha ideia é fazer esse lançamento em várias cidades. Eu morei em Porto Alegre, espero fazer lá. Aqui em São Carlos, eu estou agora no interior de São Paulo, espero fazer um lançamento aqui, que foi onde eu escrevi a história, e espero também fazer no Ceará.
Uhul! Então aqui, os leitores cearenses e amigos da Joyce, tá? Vão poder reencontrar a autora e agora também congratular essa premiação importantíssima do prêmio Barco a Vapor pelo seu romance juvenil A Tatuagem. Eu conversei com ela, a socióloga, escritora, professora, cientista social, Joyce Miranda Leão Martins, autora do livro A Tatuagem, romance juvenil vencedor do prêmio Barco a Vapor deste ano, considerado uma das mais importantes premiações nacionais concedidas à literatura infantil e juvenil. Joyce, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco. Espero que com a nossa entrevista aqui para a FM Assembleia a gente consiga trazer cada vez mais a obra e a autora, que é nossa conterrânea aqui do Ceará, para a pauta dos periódicos também cearenses e que a gente possa dar luz cada vez mais a essa premiação e a esse romance tão aguardado já por mim e por tantos leitores.
Muito obrigada, Lili. Obrigada pelo espaço para falar sobre a tatuagem e espero realmente lançar aí pelo Ceará.
Gratidão. E depois deste nosso bate-papo com a escritora Joyce Martins, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98201 4848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
Informe Literário.
E se você quer também seguir os passos da escritora Joyce Martins e submeter sua obra a um concurso literário, fique atento a essa dica. Seguem abertas as inscrições para o 7º Prêmio Kindle de Literatura para romances inéditos em português e publicados na plataforma Kindle. O texto original deve incluir a hashtag Prêmio Kindle entre as palavras-chave e indicá-lo na categoria Ficção, a fim de formalizar a inscrição. E você sabe do que é o melhor? A última vencedora do Prêmio Kindle de Literatura foi uma jovem escritora cearense. Então tá esperando o quê? Não perde tempo e participe. O prêmio vai dar R$50 mil, sendo R$40 mil em dinheiro e R$10 mil como adiantamento das vendas da versão impressa, que será publicado pela editora Record. Além disso, os 5 finalistas do prêmio terão suas obras adaptadas para audiobook. O edital completo você confere no site da amazon.com.br/prêmio Kindle. Participe!
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação em áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.